בעזרת השם, דף י' תלוי ביצה. יסתמו דף ט' עמוד ב' נובל, סונה קוורטה ניה נשבע שפרסימה, אלא היא קשה, קשה. וימוס דף מנטריו כאילו רבי יוחנן, פעלה כאילו פרינג'ו בית שמאי בית הלל, יאגומה דז משניות דסתה אינברצ'ידה. נאום סבימו זין דה קוואו דז משניות רבי יוחנן אינברטו אז אופיניוס. רבי יוחנן אינברטו אז אופיניוס הוא כזה מה קונטרדיסטון, אונס אלא קונטרדיסטון פורקי. Ela aí caixa a caixa. Se temos uma pergunta, uma contradição, essa deve ser a contradição. Beit Shammai, o Brim fala Beit Shammai. Loitor elem kena nea mi beodio. Vamos ver a Mishnah na continuação desse daf. A Mishnah fala, a pessoa que quer pegar pombos para fazer o abate no Yom Tov, quer comer os pombos no Yom Tov, tem que, dia da véspera do Yom Tov, designar quais pombos ele quer pegar no Yom Tov. Por dois motivos. Um motivo é, porque a pessoa que não designou os pombos está pegando no Shabbat Muktzeh, no Yom Tov Muktzeh, e será proibido. Outro motivo é porque temos o receio que a pessoa vai pegar esse pombo no Yom Tov e vai achar que o pombo não está bom para o abate e vai deixar esse pombo. Se resulta que ele pegou algo que não era designado ao abate e pegou o Muktzeh. Sobre isso falar que a Mishnah Beit Shammai, o Brim fala Beit Shammai. Loi tole, não quer na neve biodeo. Uma pessoa só pode pegar os pombos no Yom Tov para fazer o abate se ele mexeu nos pombos da véspera do Yom Tov. O Beit Hillel, o Brim fala Beit Hillel. Omed ve omed ze ve ze aninotel. Fala Beit Hillel, a pessoa pode falar, eu vou pegar esse e esse pombo. Não é necessário pegar o pombo. Foi Beit Shammai, é necessário pegar o pombo. A pessoa tem certeza que não vai se arrepender e mudar de ideia no Yom Tov e deixar esse pombo. Se vai se resultar que ele pegou o que era Muktzeh, fala Beit Hillel, é suficiente que a pessoa fala que vai pegar esse e esse pombo, e não temos receio que a pessoa vai pegar o pombo e vai deixar ele depois. Vai pegar ele e vai usar para o abate. De qualquer forma, a alma se vê daqui, gada Simchat Yom Tov. Quando você tem aqui a Simchat, a alegria do Yom Tov, você é a alegria de comer carne no Yom Tov envolvida, Beit Shammai Lechumra. Beit Shammai dificulta mais a Alaha. Se a pessoa não pegou os pombos da véspera do Yom Tov, fala Beit Shammai, a pessoa não pode fazer o abate no Yom Tov. Não vai ter a alegria da carne no Yom Tov. O Beit Hillel é cool e Beit Hillel facilitou a Alaha. Fala Beit Hillel, se a pessoa não pegou os pombos na mão, ele pode só designar com a fala. Então Beit Hillel facilitou a Alaha quando se trata de Simchat Yom Tov, a alegria de Yom Tov. Urmini, perguntamos uma contradição. A Shohet Reavev Yom Tov. Vimos esse caso várias vezes. Fala Beit Shammai. Mesmo que a pessoa não tenha terra preparada na véspera de Yom Tov, ele pode fazer o abate de um animal selvagem, uma raia, ou um pássaro, ou um ovo. E vai cobrir o sangue da raia e do ovo com a terra que ele vai pegar no próprio Yom Tov. E Beit Hillel fala que não, a pessoa não pode fazer o abate da raia e do ovo, quer dizer, fazer kisui adam, cobrir o sangue com terra ou com cinzas, se não tem a terra ou as cinzas já designada na véspera de Yom Tov. Então você vê que Beit Hillel facilita a raia de Simchat Yom Tov, permite a pessoa de fazer o abate, e Beit Hillel proíbe. É uma contradição com esse caso do pássaro, Beit Hillel dificultou a raia. Beit Hillel facilitou a Alaha. Amar Rabbi Yohanan, sobre isso fala Rabbi Yohanan, deve ser Mochlefet Ashita. Temos que inverter as opiniões de Beit Shammai e Beit Hillel na Mishnah com relação ao pássaro. Beit Shammai deve ser aquele que fala que é suficiente falar qual pássaro ele vai querer pegar. Beit Hillel deve dificultar mais a Alaha. Quem sabe pegar o pássaro na mão? Fala Rabbi Dilma Loi. Não seria necessário inverter as opiniões por causa dessa questão. Talvez não tenha nenhuma contradição. Por quê? Ad Kango Amri Beit Shammai. Ela é de Ikadeken Naut. Isso que Beit Shammai facilitou a Alaha com relação a Simchat Yom Tov, para a pessoa poder fazer a Shkita e cobrir o sangue da Arraia e do Ov, é só quando ele tem já a haste, que ele vai usar para amolecer a terra, já enfincada na terra da véspera do Yom Tov. Nessa situação não temos nenhum receio de uma proibição rabínica, nem proibição natural, com certeza. Por isso que a pessoa já enfincou a haste no chão, não temos receio de ele estar cavando ou algo parecido, então não tem problema. Aval, erra de lega de kernaut, por uma situação que existe sim um receio de uma proibição rabínica. Porque parece que a pessoa está cavando no Yom Tov, lo, aí seria proibido também conforme o Beit Shammai fazer a Shkita e amolecer a terra, porque existe uma proibição rabínica envolvida. E o Beit Shammai não facilitaria a Alaha, assim como ele não facilitou a Alaha com relação a permitir a pessoa de pegar o pombo que ele não mexeu da véspera do Yom Tov. E não, é outra possibilidade de diferenciar. Agora com relação ao período de Beit Hillel. Ad Kano que abre Beit Hillel lá. Beit Hillel só fala aqui. Ela queiba de Muktzeh um. Veomed, veomed, ze, ve, ze, aninotel. Sabe aqui com relação aos pombos. O primeiro seria o primeiro de Muktzeh. Necessário designar já da véspera do Yom Tov quais pombos ele vai querer pegar. E não vai ser muito você. Então é suficiente falar quais pombos ele quer pegar, não é mexer nos pombos. Avalhatamlo, por ir lá com relação à pessoa fazer a shrita. Quando ele não tem a terra pronta, temos o receio que a pessoa pegar um bloco de terra e vai esfarelar esse bloco de terra. Fazer torren, moer a terra, que será proibido. Então, numa situação que existe sim um receio de uma proibição rabínica, Betel não facilita a halakha. Então, não é necessário inverter as opiniões de Bet Shammai e Betel com relação ao caso dos pombos. São duas situações diferentes entre a shrita para cobrir o sangue e o abate desses pombos. Elaí caixa a caixa. Então, isso que Rabbi Yohanan fala aqui, temos que inverter as opiniões, deve ser por causa dessa contradição. Bet Shammai vem falar Bet Shammai. A pessoa não pode pegar um L. L é uma tábua que se usa para moer trigo. A pessoa não pode pegar essa tábua porque ela é mukze no Yom Tov e no Shabbat. É proibido moer trigo no Yom Tov e no Shabbat. A pessoa não pode pegar essa tábua nem para cortar carne, o que será permitido no Yom Tov cortar carne. A pessoa não pode pegar e falar Bet Shammai porque é um klishe melachto leissur, é um mukze no Yom Tov, porque a sua função principal é algo proibido no Yom Tov, e é proibido mesmo na Tzorer Kufo, mesmo para usar esse mukze para algo permitido no Yom Tov, como cortar carne, é proibido. O Betilel Matirim, Betilel permite a pessoa pegar essa tábua para cortar carne. Alma Gabi Simchat Yom Tov, Betchamay Lechumra, o Betilel Kula, você vê aqui claramente, com relação à Simchat da alegria de comer carne no Yom Tov. Betchamay dificulta a Laha, não permite a pessoa cortar carne sobre essa tábua. E Betilel facilita a Laha. Urmini, temos uma contradição. A Shofet Hayaviov, com relação à pessoa que quer fazer o abate de um animal selvagem, como um veado ou um pássaro, ele não tem terra. Betilel facilita a Laha, fala que ele pode fazer a Shkita. E Betilel dificulta a Laha, uma contradição. Depois de Betilel e Betilel, Amar a Biokhan, se você falar a Biokhan, talvez, Mokhlefet Ashita, temos que inverter o período de Betilel e Betilel com relação ao caso da tábua. Deve ser que Betilel é aquele que fala que pode pegar a tábua. E Betilel fala que não pode. Fala, mas mais por que temos que inverter as opiniões? Tema loi, talvez não tenha uma contradição. Por quê? Atkalo que abre Betchamai hatam ela. Talvez Betchamai só fala lá no caso de fazer a shkita e pegar a terra. E Hadrika dekenaus, como já vimos, no caso que a pessoa já tem a haste enfincada no chão, temos o receio que ele está cavando no Yom Tov. Não temos nenhum caso de proibição rabínica, por isso é permitida. Valeha delega dekenavutlo, porém, uma pessoa que não tem a haste enfincada no chão na véspera de Yom Tov. Será proibido? Porque temos um caso de proibição de cavar no Yom Tov. Por isso, Bet Shammai facilita a recorrência ao caso que a pessoa já tem a haste enfincada. Porém, no caso que a pessoa quer pegar um mukse e usar ele para cortar carne, será proibido, porque existe um receio da proibição de mukse. Inami, ou diferenciando a opinião de Betilel. Atkalo kemi betilel haha, ela. Talvez Betilel só fale aqui com relação à tábua de Ikaturat Kriala, porque esse klishe melachto leissur é um utensílio. Sua função principal é proibida, porém, é um utensílio, não uma pedra, por exemplo, que não serve para nenhuma função no Yom Tov. Fala Betilel, a pessoa pode usar, se olhar gufo, pode usar um utensílio que sua função principal é proibida. Se a pessoa vai usá-lo para uma função permitida, é permitido. Por isso não temos nenhum receio aqui, de nenhuma proibição rabínica. Avalata, porém lá com relação à pessoa fazer a shkita e não tem terra preparada, temos o receio que vai moer a terra, como já vimos, loi seria proibido, ou seja, quando tem um receio rabínico, então Betilel dificulta a Laha, quando não tem, ele facilita, não tem nenhuma contradição. Elai kasha hakasha. Então se temos uma pergunta para Rabbi Yohanan inverter as opiniões, essa deve ser a contradição. Bet Shammai me fala Bet Shammai. Enotnin etaol lifnei adorsan. A pessoa que fez um abate de um animal e pegou seu couro no Yom Tov, não pode pegar esse couro e estender no lugar onde as pessoas vão pisar. Fala os comentaristas que o costume é assim colocar no lugar para as pessoas pisarem, porque já começa a curtir o couro, e isso já preserva que o couro não se estrague. É proibido fazer isso porque parece que a pessoa está curtindo no Yom Tov. Veloyagbieno, é proibido pegar esse couro e suspender ele no ar, porque o couro é mukze. Ela em que deixa lá o casai de passar. Quando a pessoa sim pode pegar o couro, é quando tem um casai de carne preso ao couro, 30 gramas de carne mais ou menos. Essa é a prejuízo de Bet Shammai dificultando a Laha. O Betilel Matri, Betilel fala que é permitido sim pegar o couro e colocar para as pessoas pisarem. Porque fala Betilel, se não nos permitir isso, as pessoas vão deixar de fazer a shkita dos animais E não vão ter carne para comer no Yom Tov, porque vão ter receio que o couro vai se estragar. E não vão fazer a Shkita, vão deixar de ter a Simchat Yom Tov. Alma se vê daqui, Gabi Simchat Yom Tov, com relação à alegria da carne no Yom Tov. Bet Shammai Lechumra, Bet Shammai dificulta a Lacha, não permite a pessoa de mexer o couro. O Bet Hillel, Kula, Bet Hillel facilita a Lacha, Bet Hillel permite a pessoa pegar o couro. Furmini, perguntamos uma contradição, a Shohet Chayav Yov Yom Tov. A pessoa quer fazer o abate do Arraia e do Ovo, não tem terra. Veja vai facilitar a Alaha e veja dificulta a Alaha. A Mara de Biohan, deve-se que a Biohan veio responder essa questão. O Chuleva da Shita, que temos que inverter a prenda de Betchamai e Betel com relação ao caso do couro. Que Betchamai deve ser aquele que facilita a Alaha e Betel fala que a pessoa não pode pegar o couro. Fala para mim, Mai, por que a Biohan está forçado a inverter as opiniões? Dirma Aloy, talvez não tenha nenhuma contradição. Por quê? At Karlo que abre Betchamai Atam Ela. Talvez o Betchamai só fala com relação à Shkita da Raya do Ovo, que não tem terra. Ela é de Ica, de Kenaut, quando a pessoa já tem uma haste enfincada, aí não temos nenhum receio de uma previsão rabínica. Avaleja de Leica de Kenaut. Primeiro, uma situação que a pessoa não tem a haste enfincada, temos um receio de uma previsão rabínica de cavalo em Tovlo, aí ele proibiria. Assim também com relação ao caso do couro. O couro é mucto, então temos um receio de uma previsão rabínica. E Betchamai dificultaria a Laha, não tem nenhuma contradição. E na minha diferença para o Betilel, Adkarlo quer o Betilel, Aha, ela. Talvez o Betilel só facilite nessa situação do couro, porque de Hazelemisga ela vê. Que fala Betilel, o couro não é Muktse, o couro serve para ser usado como um assento. Então o couro não é Muktse. Avalata, porém lá com relação a Shkita, que não tem terra, alô, será proibido que temos um receio que a pessoa vai moer a terra, e seria uma proibição. No Yom Tov, aí Betel dificultaria, ela não tem nenhuma contradição. Então por que Rabbi Yochanan inverte as opiniões? Ele aí caixa a caixa. Se temos uma contradição, para Rabbi Yochanan inverter as opiniões, deve ser essa contradição. Que o quê? Beit Shammai, vem falar Beit Shammai, emesar kineta trisin beyom tov. O costume daquela época era que os vendedores de especiarias, temperos, vendiam também no Yom Tov. As pessoas não iam pagar no Yom Tov, com certeza, iam comprar fiado. E era proibido também calcular o preço que está devendo. Porém, é permitido comprar as especiarias no Yom Tov. Porque as pessoas vão usar para cozinhar o que é permitido. Então, fala Betchamai, é nessa alquilha da Tricim Yom Tov. Esses vendedores de especiarias não podem pegar as portas dos armários que eles usam para colocar no chão e colocar as especiarias em cima. Não podem desmontar esses armários no Yom Tov. Porque, conforme Betchamai, é proibido fazer esse tirar aquele, desmontar um utensílio. O Betilê fala que é permitido a pessoa desmontar. Afleachzi, também é permitido montar de volta. Fala agora na continuação, porque se não fôssemos permitir as pessoas de montarem de volta os seus armários, os vendedores não iam vender as especiarias no Yom Tov, não iam querer deixar o seu armário lá desmontado. Então fala, Betilê é permitido também montar de volta. Alma gabe simchante Yom Tov, com relação a simchante Yom Tov, alegria, de cozinhar no Yom Tov, comer uma comida saborosa, Betchamai Lechumra, Betchamai dificulta a Alaha. Não permite esses comerciantes de desmontarem os seus armários. O Betilê Lecula, e Betilê facilita a Alaha, permite também montar de volta. Urmini, e perguntamos naquela contradição, a Shohet Hayaveof, Yom Tov, a pessoa quer fazer o abate do animal selvagem ou do pássaro, não tem terra. Betchamai facilita, e Betilê dificulta, é uma contradição. Fala agora, Bishlama Betchamai, a Betchamai Lokasha. Na verdade, não existe uma contradição da opinião de Beit Shammai com relação aos armários e com relação à terra. Por quê? Hatam de Ika de Kenautz. Lá no caso da terra, a pessoa já tem a sua haste enfincada no chão, não temos nenhum receio rabínico. A Haleka de Kenautz. Por aqui no caso do armário, não tem nenhuma situação que não temos um receio rabínico. Porque falar Beit Shammai é proibido desmontar e montar um utensílio, o armário é um utensílio. Ela Betilel. A Betilel Caixa, porém sim existe uma contradição aparentemente na opinião de Betilel. Por quê? Betilel lá com relação à terra fala que é proibido pegar, fazer as quitais se a pessoa não tem terra preparada. E aqui Betilel fala que é permitido também montar e desmontar um utensílio para Simchat Yom Tov. Amar Rabbi Yochanan, Mochlef da Shita. Sobre isso fala Rabbi Yochanan, talvez temos que inverter a opinião de Beit Shammai e Betilel. Deve ser que Beit Shammai é aquele que fala que é permitido montar e desmontar um utensílio, o armário. E Betilel deve ser aquele que fala que é proibido. Fala Mará Dirma Lohi, talvez não temos uma contradição também na opinião de Betilê, por quê? Atkan lo que abre Betilê lá, ela. Talvez Betilê só fala aqui com relação às portas dos armários, por quê? משום דאין בניין בכלים ואין סתירה בכלים, פרקי בדין סוסנת כי נאו איזשהו נאו פרוויסאו ג'ימונטר איג' זמונטר ואוטנסיל נו יום טוב, נו שבת. אלא פרוויסאו מונטר איג' זמונטר וחסינט נאו אוטנסיל. Então, não existe nenhuma proibição rabínica nisso. Então, é permitido. A Valhat falou, por em relação à pessoa fazer a Shritei e não tem terra preparada, temos sim um receio que a pessoa vai pegar um bloco de terra e vai esfarelar no Yom Tov, e vai ter transgredido a proibição de Tohen, moer no Yom Tov, por isso ele proíbe. Então, fala que não tem nenhuma necessidade de inverter as opiniões de Betchama e Betilé. Uma pergunta para Rabi Yohan, porque ele sim inverteu. Continua com a nova Mishnah, Matnitin. Betchama vem falar Betchama. Loitor elenkena neami beotium. Vimos anteriormente esse caso. A pessoa quer pegar pombos no Yom Tov para fazer a shritá, o abate. A pessoa só pode pegar os pombos e falar Betchama, essa pessoa mexeu nos pombos, designou eles da véspera do Yom Tov. O Betilem fala Betilem, o Med ve o Med ze ve ze aninotem. Fala Betilem, a pessoa pode falar, vai pegar esse pombo e esse pombo, não é ser mexer nos pombos. Explica a Gemara, amar Rav Hanan bar Ami, fala o sábio. Machloket bebrechá rishoná. A machloket Betchama e Betilem é com relação aos dois primeiros filhotes, os dois primeiros pombos de uma cria. Normalmente essas pessoas que têm esses pombais deixam esses dois primeiros filhotes junto com a mãe, para a mãe ter a saúde dela. Então, com relação a esses dois pombos, aí fala Betchama que a pessoa tem que mexer neles antes de fazer o abate. Por quê? De Betchama sabe que Betchama é gazdrina. Temos uma cerca rabínica. Qual é o receio? Dirma atle imluchi. Temos o receio que a pessoa vai pegar esse pombo no Yom Tov, se ele não mexer na véspera de Yom Tov, e vai se arrepender, não vai querer pegar esse pombo na verdade, que vai querer pegar outro pombo. Se resulta que ele vai estar mexendo com o Muktzeh, pegando outro pombo que também é Muktzeh, não foi designado. Ele fala, Betchama, é, quando a pessoa mexe no pombo, já vê que é um pombo específico, que é bom para Shritá, talvez, ele não vai se arrepender no Yom Tov e não vai acabar mexendo no Muktzeh. O Betilé sabe que foi o Betilé, não o Gazina. Foi o Betilé, não temos nenhum receio. É suficiente que a pessoa fale, vai pegar esse pombo e esse pombo, mesmo que são os dois primeiros pombos da cria dessa pomba, e não temos o risco que a pessoa vai se arrepender no Yom Tov e não vai querer fazer a Shritá. Aval brechashnia, por isso, com relação aos próximos filhotes dessa pomba, divrei akol beomed veomed ze veze aninotel sagia. Também Betchama concorda com Betilel, que é suficiente a pessoa falar quais pombos ele quer pegar. São os primeiros dois pombos da cria que a pessoa tem uma vantagem de deixar junto com a mãe também ter ânimo e ter saúde. Então a pessoa vai ter mais motivo para deixar esses pombos lá. Fala Betchama, somente se a pessoa pega da véspera de Yom Tov e sente o pombo, aí a pessoa não vai se arrepender porque ele já se decidiu com um ato que ele vai querer pegar esses pombos. Por isso, se é das próximas crias, então a pessoa só precisa falar quais pombos ele quer pegar. Por aí, pergunta o Betilê, não foi o Betilê? Lá balele meima zeveze aninote. Por que a pessoa tem que falar, ele quer pegar esse pombo e esse pombo especificamente? Por que não? Leima mikana ninote lemaha. A pessoa pode falar, eu vou pegar os meus pombos desse pombal. Fala o meu conceito de brera. Ou seja, ele vai falar, eu vou pegar esse pombo desse pombal. Ele está designando certos pombos desse pombal para o Yom Tov. Não é Muktzeh mais. Não sabemos quais pombos ele quer pegar. Porém, no Yom Tov ele vai escolher os pombos, então retroativamente vai se esclarecer que aqueles pombos que foram pegos no Yom Tov estavam designados da véspera de Yom Tov para serem pegos. Então não é Muktzeh, já estavam preparados, porque a pessoa tem que especificar que é pegar esse e esse pombo. Palavra Verri tema Betire Leitle ou Brerá. Talvez Betire não se sinta o conceito de Brerá. A Mishnah fala que sim, que se sinta o conceito de Brerá. Por quê? Hamet Babai. Um caso que tem um falecido dentro de uma casa. Sabemos que o corpo do falecido impurifica tudo que está dentro dessa casa, tanto pessoas, utensílios, alimentos. E fala a Mishnah, Velop Tahim Arbe. Tem várias portas e janelas nessa casa. Kulan Tvein. Todas as portas e janelas estão impuras. A impureza rabínica, porque Sof Tumalatzit. Os rabinos decretaram que não só o recinto está impuro, também o caminho que o falecido vai passar por lá, como as portas também estão impuros. Mesmo que a porta não está sobre o mesmo teto que o falecido, também os utensílios das pessoas que têm embaixo dessa porta estão impuros. Niftar, Hadem, se todas as portas estão fechadas e abriram uma dessas portas, Hutame, essa porta está impura. Vekular, Teorim, as outras portas se purificaram. Uma vez que uma porta já se abriu, Normalmente as pessoas vão tirar esse falecido através dessa porta. Somente essa porta é o caminho do falecido e está impuro. Hashem leotzio behamem ou behalon sheshbo arba al arba. Se esse encarregado de tirar o falecido, ele planejou já tirar o falecido por certa porta ou por certa janela, que tem a medida de 4 por 4 tufahim, 40 por 40 centímetros mais ou menos. Matzelet al kol haptachim kulan. Essa porta, essa janela, purifica as outras portas e as outras janelas. Somente, mesmo se a pessoa já pensou, e é suficiente para purificar as outras portas. Normalmente a pessoa vai seguir o seu pensamento e vai tirar o falecido por lá. E agora eu vou falar a Mishnah, a opinião de Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai vai falar Beit Shammai. Quando é que isso se aplica? Que o pensamento dessa pessoa purifica as outras portas, é só se ele pensou antes do falecimento. Não se recaiu em impureza sobre as portas. Só assim essa porta salva as outras portas. Pois se recai a impureza, essa impureza não sai mais. O Beit Hillel, fala Beit Hillel, Av Mishia Mutamet, fala Beit Hillel, mesmo depois do falecimento, que as portas se impurificaram, pelo momento que essa pessoa pensa em tirar o falecido por certa porta, as outras portas estão puras, e entendeu? Agora também os utensílios que estavam impuros nas outras portas se purificam retroativamente, não é uma fria. Pelo conceito de Brená, se esclareceu retroativamente qual era a porta que o falecido está designado a sair por lá. Então as outras portas estão puras retroativamente. Então se fala aqui o conceito de Brená. Então por que na nossa Mishnah, Beit Hillel fala que a pessoa tem que falar esse pássaro eu vou pegar no Yom Tov? Por que não pode falar de uma forma geral? E através do conceito de Brená vai se esclarecer retroativamente quais pássaros estavam designados? Falando a Itmaral, foi ensinado sobre esse caso do falecido. Amaraba disse a baletere da tetaptahim mikadu leaba. Fala Rabba, Beit Hillel não sucede o conceito de Brená. Isso que falamos, que o pensamento purifica as portas, é purifica daqui para frente. O que estava impuro já, no princípio, continua impuro. Vehen amara Bioshaya, também fala Rabbi Oshaya, letaere da ptahim mikadu leaba. Fala Rabbi Oshaya a mesma coisa. Não através do conceito de Brená retroativo, daqui para frente. Mikadu leaba inda mafrelo, daqui para frente, sim se purifica, não retroativamente. Então, conforme Rabba e Rabbi Oshaya, não tem nenhuma questão. Conforme Beit Hillel, não existe o conceito de Brená. Então, a pessoa tem que especificar quais pássaros ele quer pegar. Rava ama, Rava discute. Leolam lemafre. Fala Rava que sim, Beit Hillel sucede o conceito de Brená e os utensílios se purificam retroativamente. Ve'achai nutama. Então, por que é o motivo da nossa Mishnah que a pessoa tem que especificar quais pássaros ele quer pegar? Dima metaltel vishavik, metaltel vishavik. Talvez a pessoa vai pegar um pássaro que não especificou na véspera de Yom Tov, e vai deixar, vai achar que ele não é gordo o suficiente. Vai pegar outro pássaro e vai deixar. Vicamente até a mídia de Lohazele. Se resulta que a pessoa pegou algo que não estava designado ali na véspera de Yom Tov, a pessoa precisava, por exemplo, de dois pássaros, e vai mexer em mais do que dois pássaros até escolher os seus dois pássaros. Então está mexendo no Muxe até escolher. Ele pergunta para Verra, mas para a Mishnah fala diferente. Beomed, Beomed, Zeveze, Aninotel. Sabe? É suficiente a pessoa falar, quero pegar esse pássaro. Não tem que sentir os pássaros da véspera de Yom Tov. Continua o receio. Talvez a pessoa vai pegar um pássaro, vai ver que ele não é tão bom e vai deixar esse pássaro. Fala na Hanemili Merev Yom Tov. É diferente a pessoa escolher da véspera de Yom Tov do que escolher no Yom Tov. Na véspera de Yom Tov a pessoa sabe que tem que escolher e especificar o pássaro que ele vai deixar no Yom Tov, senão esse pássaro vai ser Muktzeh. Então a pessoa já pensa exatamente qual pássaro ele vai querer para se salvar da proibição de Muktzeh. E vai escolher melhor. Viramos a página. Avab Yom Tov, se a pessoa vai escolher um pássaro no Yom Tov, a suja é proibido, por quê? Talvez a pessoa vai ter muita esperança de encontrar os pássaros gordos, vai pegar um pássaro, que ele não tinha precisado de ser na véspera de Yom Tov, vai pensar que ele está gordo, na verdade ele está magro, ele estava só inchado, numa certa posição. Vai pegar um pássaro magro e vai encontrar que ele é gordo, na verdade, estava numa posição que parecia magro. Resulta que a pessoa vai estar escolhendo no Yom Tov, mexendo em alguns pássaros que não vai chegar a bater, está mexendo no Muktzeh, é proibido mexer em animais no Yom Tov e no Shabbat. Então se a pessoa vai escolher na véspera do Yom Tov, ele vai escolher melhor do que no Yom Tov. E a pessoa vai falar esse pássaro e já vai escolher melhor para ser salvado ali do Muktzeh. Por isso a pessoa vai escolher no Yom Tov A pessoa vai querer mexer no pássaro e pode chegar a mexer no mútuo. Por isso, fala bem, a pessoa tem que escolher da véspera de Yom Tov. E na minha outra possível resposta, Zimlin de Mishtaker Kulu Khushin. A pessoa que não escolheu da véspera de Yom Tov tem muitas esperanças de encontrar pássaros gordos e vai chegar no Yom Tov, vai ver que todos os pássaros estão magros. Vechaviklu e não vai fazer o abate de nenhum pássaro. Veatelei Nui Mishimchat Yom Tov. E vai deixar de ter a alegria da carne no Yom Tov. Não vai fazer um abate, não vai ter carne. Então se a pessoa já decidiu da véspera de Yom Tov, ele não tem tantas esperanças que os pássaros são gordos, que já prestou atenção bem na véspera de Yom Tov e escolheu. Então no Yom Tov ele vai sim fazer o abate e vai ter a Simchat Yom Tov. Começamos com a nova Mishnah. Zimen Shchorim u Matzah Levanim. Se a pessoa designou da véspera de Yom Tov, pássaros pretos. O Matzah Levanim encontrou na gaiola pássaros brancos. Levanim u Matzah Shchorim, ou ao contrário, designou pássaros brancos e encontrou pássaros pretos no Yom Tov. Shnaim u Matzah Shlosha, ou a pessoa designou dois pássaros e encontrou três na gaiola. Assurim, nessas três situações, é proibido porque a pessoa designou algo e encontrou outra coisa, então é proibido. Tem aqui pássaros Muktzeh. Porém, Shloshah u'matzah shnayim, a pessoa designou três pássaros e encontrou só dois. Mutarim aí já é permitido. A pessoa designou três, deve ser que um fugiu e os outros dois são os que estavam já da véspera de Yom Tov, não é Muktzeh. Betor hakan u'matzah lifnei hakan, a pessoa designou dentro da gaiola e acabou encontrando os pássaros fora da gaiola, na frente da gaiola. Assurim aí é proibido. Temos o receio que os pássaros da gaiola fugiram e os outros pássaros são que vieram de longe e não estavam designados, são Muktzeh. Ve'im en sham elai. Por isso, nessa redondeza só tinham esses pássaros. Então, fala a Mishnah. Harelo mutarim. Os pássaros que foram encontrados, mesmo na frente da gaiola, são permitidos. Temos certeza que são esses mesmos pássaros. Eles só saíram da gaiola, não são outros pássaros, porque não tinham outros pássaros. Agora, como eu vou explicar essa Mishnah detalhadamente? Fala na Ptita. Como se deve ser a Laha? A pessoa designou pássaros pretos. Encontrou brancos ou vice-versa, ele não encontrou o que ele preparou da véspera de Yom Tov. Isso é Muktzeh. Qual é a novidade da nossa Mishnah? Amar Rabba explicou Rabba. Ah, Rabbi Meyaz, Kinan, como se trata da nossa Mishnah? Que goshe zimen shchorim ou levanim, a pessoa pegou os pássaros pretos e designou eles em uma gaiola. Designou os pássaros brancos em outra gaiola. Vishkin, e acordou no Yom Tov, o matar shchorim bem makom levanim, e encontrou os pássaros pretos na gaiola dos brancos. O levanim, o macom shurim, e os pássaros brancos na gaiola dos pretos. Mal de tempo, podemos pensar que é permitido. Hane e no nino, podemos pensar que os pássaros que foram encontrados são os mesmos pássaros da véspera de Yom Tov. Ve itafu, ri itafu, somente eles se inverteram as gaiolas, eles saíram e mudaram de lugar. Kamash malança fala a Mishnah que não. Anar asdu le alma, ve hane achrin nino. É mais fácil falar que esses pássaros estão nas gaiolas. Eles fugiram e os pássaros que vieram, vieram de outro lugar. Por quê? Fala na Lema Messai a lei de Rabi Hanina. Talvez temos uma prova para Rabi Hanina da nossa Mishnah. Por quê? Lema Rabi Hanina fala Rabi Hanina. Rov e Karov, Alef Achar Harov. Temos uma dúvida, por exemplo, se um pedaço de carne é kasher ou não é kasher. As carnes perto desse pedaço de carne, por exemplo, são kasher. Porém, a maioria das carnes que estão nessa redondeza são não kasher. Fala Rabi Hanina, Alef Achar Harov. Temos que decidir que esse pedaço de carne não é kasher, porque a maioria das carnes nessa redondeza não é kasher. Nossa Mishnah é a mesma coisa. Temos pássaros pretos e pássaros brancos. Fala Mishnah, vamos ver se eles mudaram de gaiola. Então temos receio que esses pássaros fugiram e outros pássaros vieram para essas gaiolas. São Muktzeh. Fala Agmará, se fôssemos falar que temos um receio se algo é kasher ou não, decidimos isso não conforme a maioria. Decidimos essa halakha conforme o que está mais próximo a esse pedaço de carne. Então é a mesma coisa da nossa Mishnah. O que está mais próximo dessa gaiola dos pretos são os brancos que estão do lado e vice-versa. E mesmo assim falar a Mishnah que não, mesmo que a maioria dos pássaros do mundo não são preparados da véspera de Yom Tov, são Muktzeh, então vamos falar que esses pássaros que foram encontrados nessa gaiola são da maioria do mundo, são Muktzeh. Então se vê que temos Rov Vekarov, Alev Hacharanov. Se podemos decidir algo com o que está mais próximo ou conforme a maioria, decidimos essa questão conforme a maioria. É uma prova da Bihanina? Fala para que não. Que de Amar Abai, pode ser que a Mishnah, como Abai explicou, Bedaf, Foi falar em outra ocasião que existe um DAF, uma tábua na frente das gaiolas do Pombal. Então, a Haraim Bedaf também quis essa tábua em frente às gaiolas do Pombal. Ou seja, fala Abai, não existe aqui o conceito de Rov e Karov, porque também o Karov, que está mais próximo a essas gaiolas, também é Mukts, ou seja, tem pássaros que vêm de fora e ficam nessa tábua em frente ao Pombal. Os pássaros das gaiolas não deixam esses pássaros entrarem, porém quando eles saem das gaiolas, esses pássaros entram. Então, uma vez que os pássaros que estão mais próximos também são Mukts, e os pássaros da maioria do mundo também são Mukts, então não temos aqui suficiente prova para falar que esses pássaros não são Mukts. Vamos falar que também esses pássaros estavam nas gaiolas saíram, e os pássaros que estavam no Daf, nessa tábua, entraram na gaiola e são Mukts. Então pode ser que vamos fixar essa Laha de Rov e Karov, temos uma dúvida se algo é kasher ou não, e o que mais próximo é kasher. E a maioria das carnes que estão nessa redondeza são Taref, vamos falar que essa carne é sim kasher, porque as carnes mais próximas são kasher. Aqui também é a mesma coisa, podemos falar que os pombos que são mais próximos à gaiola são Mukts, vieram do mundo. Então por isso vamos falar que esses pássaros da gaiola também são Mukts. Fala agora a continuação. Shnaim matzah shlosha asurim. A pessoa designou dois pássaros e encontrou três. Aí é proibido. É um caso bem óbvio. Fala agora a manavshah. De qualquer forma é proibido. E a achrinenino, se os três pássaros são três pássaros novos, a achrinenino são Mukts, são outros pássaros, não foram preparados. Veilo achrinenino, se não são pássaros novos, dois desses não são novos, aí kachad me'arebel. De qualquer forma, tem um pássaro, que era Mukts, que se misturou com os dos dois pássaros, então é proibido. Fala nossa Gemara explicando a Mishnah. Shloshah matzah shnayim mutarim. A pessoa tinha preparado três pássaros e encontrou dois no Yom Tov. É permitido abater esses dois pássaros, não é Mukts. Por quê? Ma'itama. Hame inuninu v'chad minayu azale alma. Falamos que esses dois pássaros são dois dos três que estavam na véspera de Yom Tov e um pássaro fugiu. Então os dois pássaros não são Mukts. Fala na lema matnit in rebe e velor abad e segredo se mishnai como rebe, não como hachamim. Por quê? Até como fala a breta. Iniach mané o matzah ma'atayim. A pessoa deixou uma moeda de maser sheni, que vale 100, numa caixa. O maser sheni, o segundo disso, tem que ser consumido em Yerushalayim. O matzah ma'atayim. E depois ele encontrou duas moedas na caixa. Ele não se lembra o que ele fez com a moeda de maser sheni. Será que está na caixa ainda ou ele tirou? A primeira opinião, hulim o maser sheni meuravim zebaze. Tiverev e fala Rebbe que a moeda que estava na caixa, maser sheni, continua na caixa e tem outra moeda de hulim, uma moeda laica que não é sagrada. Essa é a opinião de Rebbe. Vá hachamim e fala hachamim, makol hulim. Fala hachamim que não. Que a pessoa que tinha a moeda de maser sheni e colocou outras moedas, tirou a moeda de maser sheni e colocou moedas laicas. Não é o costume da pessoa misturar a moeda de maser sheni e moedas laicas. No outro caso, Iniyahmatayim, o matzah mané, a pessoa colocou duas moedas de 100 de maser sheni na caixa e encontrou só uma depois. Como fixar essa alaha? Mané munach, o mané mutal de vereb. Fala, Rebbe, uma moeda de maser sheni continua na caixa. Outra moeda foi tirada da caixa. A pessoa sempre tira uma moeda de maser sheni e deixa outra. Hachamim fala hachamim que não, o normal é outro. Hakol hulim, o normal é a pessoa deixar sempre uma maser sheni junto. Se ele tirar uma moeda de maser sheni, ele vai tirar as duas. Tem outra moeda na caixa, deve ser que é uma moeda de hulim, uma moeda laica. E não tem as alahot do maser sheni, pode ser consumida fora de Yerushalayim também. Então fala, mas deve ser que a nossa Mishnah não é como hachamim. Nossa Mishnah fala, a pessoa tinha três pássaros e encontrou só dois. Conforme o Hakamim, uma vez que a mudança no número dos pássaros, deve ser que são outros pássaros. Os três pássaros fugiram e outros dois pássaros vieram de longe. Falam aqui não, a filha tem uma pode ser que não se mexa assim como o Hakamim. Por quê? Ha'itmaralá, porque foi ensinado sobre a nossa Mishnah. Rabi Yohanan ben Rabi Elazar, da Metaver. Rabi Yohanan e Rabi Elazar falam no mesmo ensinamento. Shani gozalot ho'il ve'asu'il ledadut. Porque os pássaros são diferentes das moedas. Os pássaros eles saem da gaiola sozinhos, independente de um do outro. Põe as moedas, a pessoa pega as moedas junto, não deixa uma moeda de maser sheni e pega a outra. Então, com relação às moedas, fala Hakamim, a pessoa que tinha duas moedas de maser sheni encontrou uma na caixa, deve ser que essa uma moeda deve ser de hulim, e a pessoa pegou as duas moedas junto, porém, com relação aos pássaros, tinha três e sobrou dois, deve ser que um dos pássaros fugiu. Perigma velama lili shnuyala shane gozot hoil ver-a-suim, ledador. Por que a moeda tem que se esforçar para explicar dessa forma? Que os pássaros são diferentes das moedas. Por que Rabi Yohanan e Rabi Elazar tem que explicar assim? Não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma relação entre a nossa Mishnah e que os Ramim falaram. Por quê? Ver-a-itmar alá. Porque foi ensinado sobre esse caso de aí, da moeda, de Rabi Yohanan e Rabi Elazar. Que Rabi Yohanan e Rabi Elazar discutiram. Cada um deles falou sobre o caso da moeda. Beshnekisim Machloket. Fala um dos sábios que a Machloket Rebi Rahamim com relação às duas moedas que foram depois foi encontrado só uma, é especificamente no caso que tinham dois bolsos diferentes, uma moeda em cada bolso, na caixa. Aí fala Rebi, a pessoa pega uma moeda e deixa a outra. A Valbiki Serrat, por isso as duas moedas estavam no mesmo bolso, deveria a Kol Hulin. Também Rebi concorda, a pessoa coloca duas moedas no mesmo bolso, normalmente a pessoa tira as duas moedas de Maser Shinin, e se encontrou depois só uma, é de Huli. Vechadamar, para um outro sábio, ou Rabi Azar ou Rabi Yohanan, falou Bekis Echad Machloket. A Machloket de Rabi Chachamim é especificamente em um bolso só. Nessa situação, fala o Chachamim que a pessoa pega as duas moedas junto. Aval Bishnekisim, porém, se cada moeda está num bolso diferente, deveria a Kol, Manemunach, Manemutal. Uma situação que tinha uma moeda em cada bolso, também Chachamim concorda que a pessoa pode pegar sem problema nenhum, uma moeda e deixar a outra moeda no outro bolso. Mas que a pessoa colocou em dois bolsos independentes, então isso demonstra que a pessoa não quer pegar as moedas junto. Então pode ser que uma moeda é de Maser Shinin e outra moeda é laica, temos que ter esse receio. Então fala mais explicando o que tem a ver essa Machloket Rabi Elazar com relação à nossa Mishnah. Bishlam aleman de amar beshnik isim Machloket. Dá para entender, conforme a opinião que sustenta, que a Machloket Rabi Chachamim com relação à moeda é especificamente em dois bolsos. Aí fala Rebbe que a pessoa pegaria uma moeda e deixaria a outra moeda. Então o quê? Ainda de Itzer Leshinu Yaha Shane Gozalot Oir Basuina Dadot. Por isso, uma vez que Rebbe sustenta que em dois bolsos independentes a pessoa pega uma moeda e deixa outra moeda, e conforme Rebbe mesmo em dois bolsos independentes a pessoa pega as duas moedas junto, dois bolsos independentes é como se fossem dois pássaros independentes. Então, aparentemente, a nossa Mishnah que fala que um pássaro saiu, os dois pássaros ficaram, não é como o Ramin fala com relação às moedas, que as duas moedas foram tiradas junto, mesmo que sejam em dois bolsos independentes. Então, por isso tem que falar que não, os pássaros é diferente das moedas, mesmo que as duas moedas estão em dois bolsos independentes, porque quem tira as moedas é a pessoa. A pessoa vai pegar as duas moedas de uma vez só, porém o pássaro aí pode sair sozinho, independente dos outros pássaros, então um pássaro saiu, os dois pássaros que já estavam preparados não são bons, e continuaram na gaiola. Ele lhe manda, porém, conforme a outra opinião, Bekis Echad Machloket, que é Machloket Rebi Chachamim, é com relação a um bolso só. Só nessa situação, os Chachamim falaram que a pessoa pega as duas moedas junto, a Valbeshne, que se põe em dois bolsos diferentes, independentes de Vrea Kol, Manem Unach, Manem Ta, dois bolsos independentes também, Chachamim concorda com o Rebi, que a pessoa pegaria uma moeda e deixaria a outra moeda. Então, se é assim, lá Maril e Shnuyala, por que eles têm a diferença entre o caso dos pássaros e o caso das moedas? O caso dos pássaros, os pássaros são independentes, é como se fossem duas moedas em dois bolsos. Que faz essa opinião, que Rami concorda com o Rebbe, que a pessoa pegaria uma moeda e deixaria outra moeda. Então, também um pássaro sairia e deixaria o outro pássaro lá. Mesmo que os pássaros não seriam sozinhos, por um certo motivo, somente uma pessoa tem que pegar os pássaros. A pessoa pegaria um pássaro e deixaria um outro pássaro, assim como a pessoa pegaria uma moeda e deixaria outra moeda, porque as duas moedas estão em bolsos independentes. Também os pássaros são independentes um do outro. Ah, mas deixei aqui sim, Loplique, você falou que quando as duas moedas estão em dois bolsos independentes, não tem Machloket. Ramim concorda com o Rebbe. Então por que Rebbe Orabelá teve que explicar que é diferente o pássaro da moeda? Se não existe nenhuma questão, Amar Abashi fala da Abashi. Aha begozalot mekusharim vekisim mekusharim asken. Fala abaixo explicando melhor o caso. Não entendemos bem até agora. O caso é que tem os pombos estão amarrados uns com os outros. Vekisim mekusharim, quando falamos um bolso ou dois bolsos na caixa, um bolso significa dois bolsos amarrados e dois bolsos significam dois bolsos não amarrados. Isso que significa. Então, se fala esse sábio que é Machloket entre Rebbe e Rahamim é com relação a um bolso só, ou seja, são dois bolsos amarrados. Nessa situação, fala Rahamim que a pessoa pega as duas moedas de uma vez só. As duas moedas de Maser Shinin de uma vez só. Me com relação aos pássaros amarrados é a mesma coisa. Os pássaros amarrados, eles são dependentes um do outro, estão amarrados. Mesmo assim, nossa Mishnah fala, a pessoa tem três pássaros amarrados e encontrou só dois. Esses dois são os mesmos que estavam na véspera do Shabbat, do Yom Tov. Então deve ser que não é como o Hachamim, porque o Hachamim fala que a pessoa tem dois bolsos, uma moeda em cada bolso. A pessoa pegaria os dois bolsos de uma vez só, as duas moedas de uma vez só. E com relação aos pássaros da nossa Mishnah, a pessoa pegaria um pássaro e deixaria o outro pássaro. Sobre isso fala Rabi Yohanan e Rabi Elazar, que não, que os pássaros são diferentes das moedas. Pode ser que a nossa Mishnah, assim como o Hachamim, que fala que quando a pessoa tem uma moeda em cada bolso, o normal é pegar as duas moedas de uma serchini juntos, mas que os bolsos estão amarrados. Com relação à nossa Mishnah, isso não se aplica. Por quê? Porque os pássaros saem sozinhos. Significa que os pássaros saem sozinhos se eles estão amarrados. Gozalot benat re'adad, porque os pássaros vão bicar essa amarra e vão se soltar. Então pode ser que um pássaro se soltou. Que se lomirat re'adad, para ele falar Hachamim, com relação a dois bolsos amarrados, a pessoa colocou os dois bolsos amarrados demonstrando que ele quer as duas moedas junto. Então vai pegar as duas moedas junto também. Os bolsos não se desprendem sozinhos. Então fala, Rami, a pessoa que encontra só uma moeda na caixa é uma moeda laica, e as duas moedas que ele tinha lá, ele pegou junto. Vered, Yamarlach, Irami pode falar que não. Mesmo quando a pessoa tem os dois bolsos amarrados, pode ser que ele pegou uma moeda e deixou a outra moeda. Mesmo que ele tenha os dois bolsos amarrados, e normalmente isso demonstra que ele quer as duas moedas junto, pode ser que ele pegou uma moeda de cada vez, porque que se namizim demitaker que trai, porque às vezes também os bolsos se desprendem sozinhos. Ou o nó está frouxo, ou a corda se desgasta. Quando a pessoa vai pegar a moeda, encontra os bolsos separados e pega uma moeda só e deixa a outra moeda no outro bolso. Então fala, lembra, pode ser que isso que aconteceu aqui. A pessoa que encontra só uma moeda em um bolso só, pode ser que quando a pessoa pegou a moeda de uma serchini, os dois bolsos estavam desamarrados. Quando a pessoa pegou a moeda e pegou só uma moeda, deixou a outra moeda de uma serchini. Isso é falar que é Agumará, mas eu deixar meio novo dar novos conceitos. Vamos continuar explicando a nossa Mishnah, o caso que a pessoa preparou os pássaros dentro da gaiola e encontrou eles fora da gaiola, ele não pode usar esses pássaros. Por que não? Não vale a pena perder. Amém, amém.